Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live do nosso querido DPA Direção Pedro Augusto e hoje uma live toda especial para vocês, porque é o relançamento do DPA. Nós vamos fazer um novo DPA, nós estamos reformulando para torná-lo cada vez mais acessível a vocês. Já estamos com uma porrada de aulas, o nosso indefectível Caio, sempre como cronometrista hábil e contador muito mais hábil ainda. Nós temos quantas aulas, Caio? Aí Caio não sabe, aí Caio me quebra porque eu faço toda essa propaganda e ele não sabe. Mas, para quem não acompanhou as aulas anteriores, né, Caio foi substituído, mas ele já está de volta aqui, abrilhantando os bastidores do nosso DPA. Nós estamos reformulando o DPA para quê? Como tem muitas aulas, pessoal, nós achamos por bem, quando eu digo nós, porque foi um trabalho pensado não só, né, comigo, assim, por mim, quer dizer, mas com todo o pessoal, nós achamos por bem dividir melhor o DPA para torná-lo mais acessível a vocês. Em que sentido? Tem 80 aulas, são 6 módulos, tem muito conteúdo. E às vezes a pessoa entra aqui, né, no nosso programa e ele está com um problema de relacionamento específico. E ele está com uma questão de trabalho específica. Ele está com um problema com dinheiro específico. Ele está com um problema de espiritualidade. E aí, muitas vezes, a pessoa ou está sem tempo, ou ela está tão mal que ela não consegue pegar um módulo inteiro e assistir aula por aula, que seria o ideal e que eu realmente sugiro, mas naquele momento específico ela quer resolver, ou pelo menos ela quer uma luz naquelas questões que mais a estão incomodando. Então, pensando nessas pessoas que existem aos montes, e certamente eu acredito que muitos de vocês já passaram por essa situação, nós achamos por bem dividir o DPA em 4 colunas. Essas colunas não são aleatórias ou meramente marqueteiras. São colunas que têm a ver com as principais aspirações, digamos assim, do coração humano. E não só isso, mas os principais conflitos que nós vemos acontecer dia após dia na vida moderna, na vida das pessoas. Então, nós dividimos em 4 colunas. Quais são essas colunas? A primeira delas é o trabalho, que é o que nós vamos. A matéria do nosso estudo de hoje é o trabalho. Depois, questões de relacionamento, e aqui não apenas relacionamento conjugal, mas relacionamento familiar, relacionamento profissional também, que embora já vá ser abordado um pouco hoje aqui, mas existe uma nota de maior intimidade, né, quando nós formos falar de relacionamento. Tem também a questão da espiritualidade, por óbvio tem a questão da espiritualidade, sem isso ninguém faz nada de bom, ou pelo menos não faz nada de tão bom assim. E temos a quarta coluna, que é a estabilidade emocional. Então levantem a mão, levantem a mão, pegue a pedra, mire a pedra e jogue esta bendita pedra. Aquela pessoa que nunca teve dificuldades com relação ao trabalho, profissão, dinheiro, relacionamentos, estabilidade emocional e relacionamento com Deus, espiritualidade. Quem nunca na vida teve algum problema com relação a essas 4 áreas? Pois bem, considerando isso, nós vamos dividir o DPA nessas 4 colunas. Você pode acessar lá também os módulos, como sempre foi, mas você também pode ir diretamente lá nessa divisão por assuntos e estarão selecionadas as aulas que tratam daquele tema em específico, né? Nós fizemos uma espécie de Google dentro do DPA, né? Um chat GPT dentro do DPA, tá certo? Então, pessoal, é isto. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Depois dessa explicação inicial, e vamos falar sobre trabalho. Vamos falar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre emprego, sobre vocação, sobre mudança profissional, sobre timing, sobre momento da vida, enfim, sobre vários assuntos. Vocês podem mandar as suas perguntas aí para o chat no YouTube. Tem um pessoal aqui no Instagram que também está assistindo. Podem mandar as suas perguntas. No YouTube eu não estou vendo, né? O computador achou por bem, não me ajudar. Então, eu estou num voo às cegas, mas o indefectível Caio e agora a indefectível Luana está aí pegando as perguntas e vai me mandar todas as perguntas que achar interessante, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos embora para nós falarmos hoje sobre trabalho. Veja, a primeira coisa a falar sobre trabalho é que é o seguinte: todo adulto é obrigado a trabalhar e toda criança é obrigada a aprender a trabalhar. Ah, Pedro, você está advogando o trabalho infantil? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que toda criança tem que aprender e todo adulto tem que fazer, porque o trabalho ele é uma necessidade humana. O trabalho ele não é algo que surge apenas para satisfazer nossas necessidades materiais para comprar aquele carro bacana, para comprar aquela casa, para fazer a feira do mês, pagar luz, água, enfim, para todas as despesas comuns. O trabalho não é só para isso. O trabalho tem uma natureza mais profunda. Essa natureza mais profunda está ligada à capacidade que nós temos de alterar e nos mover dentro do mundo real. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: veja só, minha gente. Quando eu trabalho, eu estou alterando alguma coisa na realidade. Ou seja, eu estou me movendo em direção a um determinado objetivo. Não tem como eu trabalhar bem apenas pensando que estou trabalhando bem. Não tem como eu trabalhar bem apenas com o sentimento de trabalhar bem. A natureza do trabalho tem uma carga mais objetiva. Ou eu faço a coisa, ou eu não faço a coisa. Isso é muito importante porque todo o processo de amadurecimento do homem, ele é um processo de aquisição de força. Ora, se o trabalho, ele é uma capacidade de alterar as coisas à minha volta, é uma capacidade de ação no mundo, significa dizer, portanto, que quanto mais maduro eu for, mais o meu trabalho consegue ter efeitos. E quanto mais efeitos o meu trabalho tem, eu tendo a me tornar mais maduro se eu olhar aquele trabalho da maneira correta. Então, entre o trabalho e a maturidade, existe uma relação muito íntima. Isso se dá pela capacidade do indivíduo de alterar o mundo à sua volta, especialmente alterar o mundo da maneira mais benéfica possível. Ou seja, quanto mais eu amadureço, mais eu ganho força, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho força. Então, quando a gente está falando de maturidade, você vê crescer ao redor do indivíduo uma espécie de círculo de influência. O que isso significa dizer? Bora lá, vamos pegar o círculo de influência de um bebezinho. Menininho novo, ali, 1 mês de vida, 6 meses. O menininho está lá gritando, chorando no berço. Minha gente, qual é o raio de ação dessa criança? O raio de ação dessa criança é nada. Ou seja, ela só tem como agir com o próprio corpo. Ela não tem mais nada. Então, se ela está com fome, ela chora. Se ela está com sono, ela chora. Se ela está com dor, ela chora. Ela depende inteiramente de outra pessoa. Inteiramente, ela não tem autonomia para nada. Então, a capacidade dela de agir no mundo é muito pequena. À medida que ela vai crescendo, a capacidade dela de agir no mundo vai aumentando. Então, quando ela vai crescendo, ela já começa a desenvolver alguns níveis de personalidade. Aliás, perdão, alguns níveis de personalização. O que significa dizer isso? Quando o menininho está lá e ele vai fazer a introdução alimentar, aí o pai dá brócolis, né? Tu fizesse isso, Caio, tu desse brócolis à tua?
Dei.
Deu? E qual foi a reação dela? Ela,
Mas hoje eu não gosto mais
hoje
não.
ela não gosta mais, não, mas naquela época ela curtiu. Pronto. Veja, o que foi que aconteceu nesse momento? Quando foi apresentado o brócolis à filhinha de Caio, ela fez ali, ela deu ali um passo muito profundo no sentido de começar a colocar a sua marca no mundo. Ou seja, ali você já teve uma manifestação de uma personalidade. Ela pode gostar ou não gostar daquele sabor. Ela pode gostar ou não gostar daquela textura. Ela pode estranhar ou não estranhar aquela cor. Então, naquele momento, ela já começa a tomar posse de alguns desejos, ela já começa a tomar posse de alguns afetos. E isso já faz com que ela se mova no mundo e cause uma certa impressão no mundo, cause uma certa marca no mundo. Esse primeiro processo de personalização, se vocês notarem, ele já é superior ao bebezinho ali que só fazia chorar. Então agora ela consegue pegar, ela consegue saber o que ela gosta, ela consegue saber o que não gosta, ela já está ali entrando na dinâmica da realidade, como as coisas funcionam para além do corpo dela. Aí você tem um outro círculo de personalidade, que é quando a criança começa a perceber os jogos sociais. Então ela começa a fazer chantagem, ela começa a notar que se ela falar de um determinado modo, ela causa um certo efeito, ela começa a compreender mais a razão das ordens. Né? Ela não para apenas porque o grito foi mais alto. Ela já nota que aquela ordem tem a ver com uma coisa moral. Ela já começa a perceber que as coisas pelas quais ela é castigada, aquilo é chamado de feio. As coisas pelas quais ela é aplaudida, aquilo é chamado de bonito. Então ela já começa a notar esse jogo de valores no mundo. E exatamente por conta disso, a ação dela começa a ter mais efeitos no mundo. Então, a criança que já entra nesse mundo dos jogos verbais, note que ela tem muito mais poder do que quando ela tinha 6 meses. Por que isso acontece? Porque ela entrou mais em contato com certos níveis de força, ou seja, o fato dela adquirir a linguagem, dela perceber os valores, dela perceber as expressões faciais, dela perceber os jogos sociais, a pessoa que é ouvida, a pessoa que é silenciada, a pessoa que está constrangida, a pessoa que está com medo, quando ela começa a perceber essas coisas, ela ganha uma força. Por isso ela consegue agir melhor no mundo. O que é que eu quero demonstrar com isso? Que quanto mais eu consigo agir no mundo, mais eu vou ganhando força. E vice-versa, quanto mais eu vou ganhando força, mais eu começo a agir no mundo. Ou seja, se o trabalho é esse elemento de modificação da realidade, isso significa dizer que existe uma relação entre o trabalho e a aquisição de força. E nesse ponto vai a primeira premissa da nossa aula, que é o seguinte: a pessoa que trabalha querendo lucrar apenas efeitos externos do trabalho, ela se tornará, em breve, incapaz, alucinada, distante da realidade, árida, talvez cínica, certamente amargurada e, por fim, fraca. Por quê? Porque ela está rejeitando a natureza fundamental do trabalho, que é o quê? A aquisição de força do indivíduo que trabalha. Ou seja, se você trabalha se preocupando apenas com os efeitos sociais do trabalho, se preocupando apenas com o quanto de dinheiro você vai ganhar, sem perceber que o modo como você trabalha, o tipo de trabalho que você exerce, ele causa um efeito para dentro de você, ele causa uma modificação na sua personalidade. Se você não percebe isso, se você coloca o trabalho apenas para o mundo exterior e não percebe os efeitos do trabalho no seu mundo interior, meu filho, você está condenado ao fracasso. E o pior tipo de fracasso, que é aquele seguinte: quanto mais você vence, mais você perde. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas você jamais, jamais terá trabalhado aproveitando tudo que o trabalho pode dar. Porque você terá se movido apenas pelos aspectos exteriores do trabalho. E você não percebeu uma única vez que o trabalho é algo que lhe muda e lhe dá força interior. Essa virada de chave, sabe? Nós temos que ter, porque tem muitas pessoas que olham para o seu trabalho com muita dor, com muita angústia, porque elas estão preocupadas única e exclusivamente nos efeitos do trabalho da testa dela para fora, né? Dos efeitos externos do trabalho. E nesse meio tempo, elas estão perdendo os enormes frutos de fortalecimento que aquele trabalho causaria na sua vida interior. E, inclusive, esses frutos maduros, caso ela conseguisse colhê-los do seu trabalho, caso ela conseguisse interiorizar isso, perceber isso do ponto de vista da vida interior, daria a ela força para talvez até mudar para o trabalho que ela queria e não sabe como mudar, para ganhar o dinheiro que ela queria e não sabe como alcançar. Mas ela não vai fazer isso por quê? Porque ela esqueceu os efeitos do trabalho no mundo interior. Então, eu vou dar uma dica geral a partir disso. Se você está insatisfeito com o seu trabalho, sente algum incômodo com o seu trabalho, ou até está satisfeito, mas sabe que podia fazer mais? Lembre-se disso. Comece a aproveitar os frutos interiores do seu trabalho. Mas, Pedro, isso está muito abstrato. Como é que eu aproveito isso? Como é que esse trabalho me dá força? Simples. Trabalhar bem exige coragem, sacrifício e esperança. Todo trabalho bem feito, ele vai exigir coragem, sacrifício e esperança. Sempre e inevitavelmente, varrer a casa vai exigir coragem, sacrifício e esperança. Botar o leite para cozinhar vai exigir essas mesmas três coisas. Construir a maior ponte do mundo vai exigir essas mesmas três coisas. Por que vai exigir coragem? Por que vai exigir esperança e por que vai exigir sacrifício? Primeira coisa. Porque quando eu me coloco à disposição de agir no mundo, eu já sou colocado diante de um obstáculo, que é o seguinte: eu não controlo todas as coisas que acontecem no mundo. Eu não sei você, eu não controlo. São muitas variáveis. São muitas variáveis. O fruto do meu trabalho, inclusive, pode não dar certo. Eu posso fazer tudo que aparentemente eu deveria fazer. Eu posso ter me esmerado em tudo que eu deveria ter me esmerado e ainda assim ele pode não dar fruto. Ou seja, quando eu estou diante de um trabalho, quer queira, quer não, eu estou diante de um certo grau de incerteza que é próprio da vida. E significa dizer que eu só posso agir com esperança. Isso significa dizer também que eu tenho que ter coragem para agir apesar das variáveis. E só nesse ponto aqui, da esperança e da coragem, tem muita gente que se perde no trabalho. Por quê? Porque ela tem medo de não dar certo. E exatamente por ela ter medo de não dar certo, ela não tem coragem de se expor à incerteza. E essa ausência de coragem de se expor à incerteza faz com que ela não haja da maneira que ela deveria agir, faça com que ela não se arrisque como ela deveria arriscar, faça com que ela não trabalhe do jeito que ela deveria trabalhar. Por quê? Pode dar errado. Por quê? Eu não vou receber tudo que eu estou me esforçando. Por quê? Não é justo eu fazer tudo isso e não ganhar a paga que eu acho que deveria ganhar. Então a pessoa se sente injustiçada, se sente meio oprimida, ela se sente coitada das situações. E isso arranca dela a coragem de agir. Isso arranca dela a esperança no bem futuro. Isso a desespera. Isso a acovarda. E ora, se a esperança e a coragem são elementos da realização de qualquer trabalho bom, por óbvio, o desespero e a covardia, eles são a base mesmo de todo o trabalho ruim. Vocês conseguem entender isso? Aí você entende um pouco melhor o que estávamos falando há uns 10 minutos atrás. Como o trabalho, ele produz modificações na vida interior. Ou seja, alguém que percebe que precisa ter coragem, alguém que percebe que precisa mover-se pela esperança, ele começa a introjetar dentro dele coragem e esperança. Meu Deus do céu, alguém que se move com coragem e esperança é alguém que não dá para parar, meu filho. Você não tem como parar uma pessoa que se move esperançosamente e corajosamente. Não dá para parar. Esse indivíduo é imparável, porque não importa o que aconteça, ele vai lá, coloca a cara e faz. Deu errado, não importa, a próxima vez vai dar certo. Você não tem como destruí-lo. Vem alguém e puxa o tapete dele. Ele começa a fazer as coisas deitado da queda, ele começa a fazer as coisas. Alguém que se move com esperança e com coragem é alguém invencível. Invencível. Agora, essa invencibilidade precisa de uma coisa, que é a cola entre a esperança e a coragem. E que cola é essa? A disposição ao sacrifício. Essa é a cola que une esperança e coragem. É estar disposto ao sacrifício. Me diga como você consegue vencer alguém esperançoso, corajoso e disposto ao sacrifício. Não tem. Não tem como vencer essa pessoa. Ou seja, se o indivíduo consegue, nas coisas pequenas do seu trabalho medíocre, viver de modo a tornar essas características colunas da sua vida interior, não importa o trabalho que ele esteja fazendo, ele será invencível, ele será imparável, ele será grande, ele será forte. Não é esse o desejo da maioria das pessoas que estão com problemas financeiros, com problemas profissionais? Não é se sentir capaz, não é se sentir útil, não é sentir-se com força? Quando você está sem dinheiro, com os boletos chegando, aquele desespero sem saber o que fazer, você não se sente inútil, fraco, incapaz, e isso lhe esmaga? Não é exatamente o contrário que você quer sentir? Como é que o cara começa a se sentir, portanto, forte, capaz? Quando você começa a viver todos os pequenos momentos do trabalho com esperança, coragem e disposição ao sacrifício. Ora, Mas a coragem, ela vem da virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza é exatamente você se expor ao risco por aquilo que você julga certo. Mas não tem como ter a virtude da fortaleza se você é tomado de vaidade, meu filho, porque a vaidade lhe enfraquece demais. Muitas pessoas chegam perguntando aqui, né? No Instagram e tal, ô Pedro, eu queria tanto trabalhar com internet, rapaz. A minha vontade é trabalhar com internet, porque a galera imagina que eu tô aqui, mas tem uma cachoeira de dinheiro caindo ali e Caio tá soterrado de notas de maço de 100 dólares, né? O pessoal tem essa ilusão, assim, que a internet funciona desse jeito. E que trabalha pouco. O povo acha que trabalha pouco e ganha muito. É, vocês estão bem enganados, né? Vocês estão bem enganados, não é assim que funciona. Mas veja, tem muita gente que quer entrar na internet. Mas sabe o que ela não consegue? Ela não consegue botar o rosto. Não é botar o rosto, mas ela não consegue sujeitar-se à possibilidade do fracasso público. Porque você sabe, no momento em que você começa a falar aqui numa dessas telinhas, meu filho, todo mundo está vendo que você está tentando. Todo mundo está vendo, viu? Sua família está vendo, seus pais estão vendo, seus amiguinhos estão vendo, seus relacionamentos anteriores estão vendo o que você está tentando. Aquela pessoa que você mais odeia está vendo o que você está tentando. Aquela pessoa que você mais gostaria de impressionar está vendo o que você está tentando. E se você está tentando, você pode falhar, não pode não? Claro que pode. Se você está tentando, você pode falhar. Então, a falha é uma possibilidade. A pessoa não suporta a possibilidade da falha, porque a vergonha seria grande demais. E exatamente para evitar esse sofrimento, a pessoa vai lá e se esconde com medo e não vai fazer, porque ela tem medo de sofrer, porque ela não acredita de verdade no bem futuro, porque ela não está realmente disposta ao sacrifício, porque ela não tem coragem de se expor. E aqui, obviamente, eu não estou falando daqueles indivíduos que, por natureza e inclinação, pertencem mais à área dos bastidores. Tem muita gente que é assim. Nem todo mundo, para usar o exemplo que eu usei da internet, precisa vir aqui e colocar o rosto em público. Quer dizer, o mundo dos bastidores da internet movimenta muito mais pessoas do que o mundo das câmeras da internet. A internet é uma espécie de iceberg. Então, você vê, aqui, eu, por exemplo, sou só a pontinha de toda uma máquina que está atrás de mim. Então tem muita gente que tem essa inclinação para estar nos bastidores e não tem problema. Eu estou falando daquelas pessoas que não é que ela tem inclinação de estar nos bastidores, é que ela tem medo de aparecer na tela. Então não é que ela está nos bastidores por inclinação, ela está nos bastidores porque ela não conseguiu vencer o medo de estar aqui à frente. Porque ela não teve coragem de se expor ao risco. Muitas vezes, porque a sua imagem era a coisa que mais importava para ela. Eu recebi esses dias uma caixinha, né? Uma pessoa dizendo assim, que tinha muita vontade de mudar de profissão, mas ela tinha muito medo de falhar publicamente. E ela amava aquela profissão que ela queria abraçar, né? Ela amava aquela outra coisa que ela queria assumir, ela já fazia. Eu não acho que era isso, ela já fazia, né? Ela já fazia a outra profissão, mas ela amava, segundo ela, mas tinha medo de migrar de verdade. E quando eu li aquela caixinha, eu terminei nem respondendo. Aqui um parênteses, isso acontece muito, né? Eu olho a caixa, aí penso na resposta, vou fazer outra coisa, terminei respondendo. Às vezes eu perco a caixinha. Me perdoem vocês que perguntam, perdoem este pobre pecador que faz esse tipo de coisa. Mas vezes quando acontece. Eu não respondi essa, mas isso ficou na minha cabeça, sabe? Porque a resposta que eu ia dar a ela era o seguinte: minha filha, você acha que você ama essa sua profissão, mas você não ama. Você ama a sua imagem. Você ama muito mais do que a profissão, a sua imagem. E exatamente por que você não quer ver a sua imagem arranhadinha, por que você não quer ver a sua imagem coberta com uma poeirinha ali, você quer ver a sua imagem sempre bonitinha, que todos olhem, olha como está limpinha, olha como ela é ajeitadinha, olha como ela é perfeitinha. Como você quer que a sua imagem seja essa, aí você não arrisca. Então você não ama aquela profissão, não. Você ama a sua imagem, você ama se ver naquela profissão. Então não é que você ama agir no mundo, não é que você ama realizar coisas, você ama se ver realizando coisas, você ama se imaginar fazendo coisas. Então você não está se movendo por coragem propriamente, ou sacrifício, ou esperança, você está se movendo apenas pelo desejo de se ver fazendo aquilo. Se, claro, dessa ação vier um outro fruto objetivamente bom, ok, paciência, mas o importante é se imaginar, se deleitar fazendo aquilo. Ou seja, a pessoa se move pela vaidade. Cara, se você se move pela vaidade, beleza, em algum momento vai dar errado, viu? Porque ela não se sustenta para sempre. Você pode até achar que acendeu o braseiro, né? E aquele negócio ali vai manter o calor, vai segurar o calor. Não, mas você só jogou um alquinho e daqui a pouco o álcool vai parar de queimar. E talvez o fogo nem tenha pego. Entendeu? Não se move assim. O ideal não é fazer isso. Embora, claro, todos esses vícios morais estejam encarnados na gente, né? E sejam muito difíceis de se livrar, mas a gente não pode ficar só nisso. Então, olha só onde a gente já foi. Nós começamos a notar que a coisa mais importante do nosso trabalho são os efeitos que ele causa na nossa personalidade. E como a nossa personalidade não apenas é moldada, como também molda a maneira como a gente lida com o trabalho. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Fala aí no chat, né? Conversem aqui comigo. Vocês já tinham parado para pensar nesse tipo de coisa? Cara, isso é muito importante. Por que isso é importante? Pelo seguinte. Tem um monte de gente ansiosa porque não está ganhando o que deveria. Ou pelo menos o que ela pensa que deveria ganhar. Está se sentindo injustiçada porque o salário não é suficiente. Está se sentindo ansiosa porque não sabe o que fazer para aumentar esse salário. Está se sentindo culpada por ter escolhido aquela profissão e não ter escolhido outra. Está se sentindo fraca por não conseguir migrar daquela profissão que ela gostaria. Tem muita gente que está assim. Aí o que acontece? Exatamente por se sentir assim, a pessoa não consegue mais lidar com o trabalho que está à mão naquele momento. Ela não consegue mais usar o trabalho que está na mão dela agora como uma maneira de se fortalecer o suficiente para conquistar e vencer as coisas que estão incomodando ela. E aí você entra num círculo de fraqueza, porque você não percebe o quanto aquele trabalho desagradável que lhe causa ansiedade pode lhe tornar forte. Se você souber utilizá-lo, aí você fica ainda mais fraco para sair daquele trabalho, e aí você continua utilizando aquele trabalho da maneira inadequada e vai ficando mais fraco, e aí você entra num ciclo e não para, cara. Não para, é um ciclo de enfraquecimento. Quando na verdade o correto era você dizer: peraí, parou, 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 parou tudo. Parou. Realmente, esse trabalho aqui não é o ideal para mim, não é o que eu gostaria. Eu teria outros planos, eu me sinto um pouco culpado, tudo isso está acontecendo, mas a preço de hoje, o que é que dá para fazer? O que é que eu consigo fazer? Bem, em primeiro lugar, eu tenho que entregar resultados. Eu tenho que entregar resultados. Eita, mas para entregar resultados, eu vou ter que ser um pouco mais disciplinado. E vai ter que ser só disciplina mesmo, porque prazer nem tem tanto, ou não tem nenhum. Vai ter que ser a disciplina. Mas essa disciplina vai me levar para quê? Não, porque eu quero tal coisa, tal coisa e tal coisa. E se eu conseguir ser disciplinado aqui, se eu conseguir cumprir o meu dever aqui, se eu conseguir traçar um plano aqui, se eu conseguir cumprindo esse plano aqui, a minha ansiedade cai 200%. Porque aquele trabalho não vai ser mais apenas uma cruz que me esmaga e eu não consigo levantá-la. Ela vai ser uma cruz que eu vou carregar até aquele ponto, porque eu sei que quando chegar ali, eu vou colocar a cruz no chão e vou atravessar usando a cruz como ponto, entendeu? Ou seja, aquele trabalho desagradável adquire um sentido. Um sentido. É isso que se chama trabalhar com sentido. Tem muita gente que está esmagada pelo trabalho, porque no final das contas ela tem uma dificuldade em extrair sentido das coisas. Porque na verdade ela está tomada por um profundo desespero. Por um profundo desespero. E o desespero é sempre mau conselheiro, minha gente. O desespero é sempre mau conselheiro. De verdade. Não se deixem aconselhar pelo desespero. O desespero sempre vai mandar você fazer exatamente o contrário do que você deveria. O desespero vai mandar você recuar quando você deveria avançar. Vai mandar você avançar quando você deveria ficar mais estável. Não tome o desânimo, não tome o desespero como conselheiro. Não faça isso. De maneira alguma. Então, notem como aqui na nossa conversa, o trabalho já saltou daquilo que você usa para pagar as contas para aquilo que você usa como elemento transformador da sua personalidade. E isso já muda também a nossa impressão sobre a importância do trabalho, porque se você for um CEO da Amazon, se você for um comerciante, se você for um jardineiro, se você for um pedreiro, se você for um influencer, se você for um professor, se você for um médico, se for um dentista, se for um escultor, não importa. Esses princípios que eu falei aqui se aplicam universalmente a todo e qualquer trabalho. A todo e qualquer trabalho. Ainda falando dessa questão da imagem, nós temos um outro ponto que, especialmente no Brasil, é causa de profunda angústia, que é a relação entre o trabalho que você exerce e o modo como você gostaria de ser visto socialmente. Então, as pessoas, elas até gostariam de ter um determinado plano. Mas se para realizar aquele plano, elas precisam estar num lugar em que elas não gostariam de ser vistas socialmente, elas preferem destruir o plano do que se colocar numa posição inferior diante dos seus pares. Quer um exemplo muito claro disso? É a pessoa que tem um projeto de vida, ela sabe o que ela gostaria de fazer, mas para isso ela vai ter que, por exemplo, abandonar aquele outro caminho que foi traçado para ela pela cultura em torno de escola, faculdade, diploma e trabalhar na área do diploma, para trabalhar em um lugar que aparentemente não tem nada a ver com o diploma dela. Para trabalhar em um lugar que não é a área dela. Vixe, Maria, isso aqui é o terror do brasileiro. Mas, rapaz, tu viu? Fulano se formou e agora está fazendo negócio que não tem nada a ver com o diploma, que não tem nada a ver com a universidade. Perdeu aquele tempo todinho. Rapaz, fulano enlouqueceu. Fulano é fisioterapeuta e agora fulano está trabalhando com maquiagem. Mas, rapaz, fulano é, sei lá, diga aí uma outra profissão. Ah, fulano é professor de tal coisa e está fazendo brownie. Onde já se viu, né? Meu Deus do céu, que coisa feia. Isso é o terror do brasileiro. É ser visto como alguém que fracassou na vida social porque ele tinha um diploma e agora está trabalhando no comércio. Porque ele tinha um diploma e agora está fazendo brigadeiro. Porque ele tinha um diploma e um emprego e agora ele mudou tudo e está no marketing digital. Rapaz, isso é mesmo que dá uma tapa na cara do brasileiro. Ele não suporta essa pressão. Ele não suporta essa angústia. Ele não suporta essa dor porque ele é um tolo. Um tolo, meu filho. Não confundam jamais esse nosso caminho social de escola, faculdade, emprego com as suas reais necessidades. Pode ser, minha gente, que em um determinado momento da sua vida, cursar aquela faculdade tenha sido necessário e tenha sido o caminho natural. Mas você mudou, meu Deus do céu. Você ficou mais velho, você teve outras experiências, você viu a vida de um outro jeito, você já não é a mesma pessoa de quando tinha 17, 18, 20, 20 e poucos anos. Você mudou. Pelo amor de Deus. Se você mudou, pode ser que aquele diploma que fazia sentido há 10 anos não faça mais agora. E aí você, deixa eu dizer com todo o carinho do mundo, você o abandona. Por Deus! Que pudor é esse? Que loucura é essa? É sério que vocês mudam, viram adultos e ficam acorrentados às condições de 15, 16, 17 anos atrás? De 10 anos atrás? A gente não tem que estar acorrentado às condições do dia anterior, meu Deus do céu. A gente não tem que estar acorrentado às condições de uma hora atrás. Imagine um ano ou 10 anos. Cara, como é que se enjaula alguém desse jeito? Meu filho, você está mentalmente enjaulado, tá entendendo? Você está existencialmente enjaulado. Pare com isso. Se fizer sentido você continuar com o diploma e a área do diploma, você mergulha nisso de cabeça. Se não fizer sentido, você joga fora e faz outra coisa, cara. A vida é dinâmica, meu amigo. A vida é dinâmica. A vida não vai ficar esperando. Esperando você se curar dos seus pudores. A vida não vai aparecer para você. As circunstâncias não aparecerão e vão dizer, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou ter que moldar o mundo para que ele caiba na área que fulaninho escolheu. Deus não vai agir assim, não. Porque o que Deus quer, o que o bom Deus quer, e permite através da sua providência que tudo conduz, é que você se torne a melhor pessoa possível. É que a sua personalidade se torne o mais forte possível. É que você se torne uma coluna, entendeu? Para isso acontecer, ele vai dispor de todos os meios possíveis. E esses meios não estão vinculados ao seu diploma, não, pô. Eles estão vinculados às suas necessidades. Se em um dado momento a necessidade foi aquela profissão, show de bola. Se em outro momento da vida a necessidade é outra profissão, show de bola também, o cara vai para outra. É muito simples o negócio. Agora, é claro, é simples se você não estiver tão preocupado assim com sua imagem. Note, eu não estou dizendo que não é doloroso. Eu não estou dizendo que não é um pouco angustiante. Eu não estou dizendo que não provoca ansiedade. Eu estou dizendo que é simples. Vocês percebem que são coisas distintas, né? Não vai ser fácil, vai ser simples. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas ainda assim possível. Só que a galera fica acorrentada, o que é uma tolice, sabe por quê? Eu já disse isso em uma outra live, em 2021. Sabe qual é a área de trabalho de qualquer indivíduo humano? É o mundo todo. Qual é a sua área? É o mundo. É qualquer coisa. Qualquer coisa é minha área. Desde que eu tenha expertise suficiente para realizar, tudo vira a minha área. Quando a gente quer dizer a minha área, a gente, na verdade, está utilizando uma figura de linguagem para falar um determinado conjunto de habilidades que eu desenvolvi em um determinado campo de conhecimento. Ou seja, eu estou falando de um tipo de expertise, de um tipo de conhecimento acerca de um conjunto de fatores qualquer. Mas, cara, essa expertise, esse conjunto de conhecimentos, pode ser desenvolvido com qualquer outra coisa. E no momento que você desenvolve, isso vira sua área, pô. No momento em que você se inclina para aprender, isso vira sua área. A área de qualquer indivíduo é tudo o que suas habilidades consigam tocar. Isso é a sua área. A sua área não é um diploma, não. Porque, inclusive, tem muita gente que tem um diploma numa determinada área, mas as habilidades dela não tocam aquele conjunto de conhecimentos que o diploma diz que ela tem. Ou seja, nem sempre o diploma é um reflexo direto das suas inclinações ou habilidades. Então se desvencilhem disso. Se desvencilhem dessa mentalidade bacharelesca, entendeu? Não estou dizendo que é errado você buscar um diploma. Cara, se a sua inclinação é alguma profissão que precisa do diploma, vai lá e consegue, bicho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora você não pode ficar preso a isso. Você não pode deixar de agir por conta disso. Ou apenas conseguir agir se estiver dentro desse caminho que foi traçado. Não pode. Você simplesmente não pode. E aqui a gente vem para um outro assunto, que é o assunto do dinheiro. Cara, vamos usar um exemplo que o pessoal costuma usar, né? Eu estou construindo uma escola. Não sei se vocês sabem. Sabe qual é a minha dificuldade hoje? Eu preciso acelerar alguns processos lá na construção da escola. Eu não encontro pedreiro. Hoje foi a tarde toda ligando para um monte de gente, paparicando as pessoas para que viessem trabalhar na obra. Não encontra pedreiro, não encontra servente. Pelo menos aqui na minha cidade. Tem uma dificuldade muito grande. Os bons já estão todos empregados. Hoje foi o dia todo em atrás de alguém. Fomos contratar um pintor. A proposta do cara era 50 mil reais, 60 mil reais. Quantos advogados fazem essas propostas de 50, 60 mil reais? De 30, de 40, de 20 mil reais? O que é que eu quero dizer com isso? Que para além de todas essas questões que eu falei, existe uma questão de ordem prática. Que é o seguinte: qual habilidade eu tenho que no momento me consegue gerar mais recurso e que no momento faz mais sentido para mim? Eu seto nessas habilidades. A coisa funciona muito simples. Porque você também tem que ter uma vida prática, você tem que ganhar dinheiro. Você tem que saber ganhar dinheiro. Você não pode ter medo de ganhar dinheiro. E você não pode ter frescura para ganhar dinheiro. Claro, dentro de um conjunto de moralidade, né? Por óbvio. Estou dizendo, ah, Pedro, você está dizendo que não tem que ter frescura para ganhar dinheiro, então você é traficante. Obviamente que não foi isso que eu falei, né? Mas dentro daquele conjunto de possibilidades legais e morais, cara, pelo amor de Deus. Se você tem habilidade para aquilo, sete naquela habilidade. Consiga dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro. Cara, você ganha dinheiro quando você resolve o problema dos outros. Você já parou para pensar nisso? Vou dar aqui uma dica. Como ficar milionário? Resolva o problema de 1 milhão de pessoas. Ou então resolva o problema de uma pessoa e cobra 1 milhão. Resolva o problema de duas e cobre 500 mil. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você enriquece resolvendo problemas dos outros. Você enriquece satisfazendo necessidades dos outros. Não, Pedro, aí você está exagerando. E um ator que ganha 50 milhões de dólares de cachê num filme, qual necessidade ele satisfez? Poxa, ele satisfez a minha e a sua necessidade de entretenimento. Quando a gente sentou, quando a gente, eu ia falar, né, coisa inadequada, mas quando a gente sentou no sofá para assistir um filme, para assistir uma série, aquele cara está satisfazendo a nossa necessidade de diversão, de entretenimento, de relaxamento. Ele resolveu um problema. Ele resolveu um problema. Você consegue entender? Quando alguém faz uma música de qualidade duvidosa e ganha muito dinheiro com isso, ele está resolvendo um conjunto de problemas das pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo. Ele está divertindo as pessoas, ele está resolvendo um problema de tédio de um conjunto de pessoas cujo tédio é curado com músicas daquela natureza. Você ganha dinheiro resolvendo problemas dos outros. E você resolve problemas dos outros quando você afia suas habilidades o suficiente para resolver esses problemas. Por que é que vocês entram no DPA? Porque vocês querem ouvir coisas que vão ajudar vocês a se tornar mais maduros, a se tornar mais fortes, a resolver problemas domésticos, a resolver problemas profissionais. Então vocês têm demandas. Eu tenho uma habilidade. O que eu ofereço a vocês? O meu conhecimento, a minha forma de passar esse conhecimento. Eu ofereço a vocês uma plataforma arrumada, eu ofereço a vocês os meios de acessar essas aulas, eu ofereço a vocês essa luz, essa câmera, o trabalho de Caio. Eu resolvo um problema para vocês. E por isso vocês entram no DPA. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? É assim que a pessoa ganha dinheiro, é se dedicando a ser capaz de resolver um problema do outro. E você só faz isso adquirindo um conjunto de habilidades. E você só adquire um conjunto de habilidades, meu filho, se você botar, ó, sua pelezinha em jogo. Ninguém adquire habilidades sem colocar a pele em jogo, não. Ninguém. Porque você, para começar a aprender uma habilidade, Você tem que ter a humildade de aprender, a humildade de começar, entendeu? A humildade de saber ser ensinado, de saber ser chamado a atenção. A humildade de começar de outro lugar, a humildade de começar de baixo. Ninguém adquire habilidade sem humildade. A humildade, ela é a base de aquisição de habilidades. Até porque você tem que ter a humildade, inclusive, de aceitar as habilidades, o conjunto de habilidades que você possui, de aceitar o conjunto de inclinações que você possui. Tem gente que tem habilidades manuais assim absurdas, mas a pessoa tem vergonha, vergonha de vender aquilo. Tem gente que tem habilidades sociais incríveis, mas a pessoa tem um danado de um diploma, sei lá, em farmácia. Aí ela tem muita, muita vergonha de oferecer o serviço dela de RH, de oferecer o serviço dela de gerente de uma loja, de oferecer o serviço dela de, sei lá, supervisora de obra. Eu estou falando coisas assim que tecnicamente não podem ser adequadas, mas entendam o princípio que eu estou querendo levantar. Você entende? Ela tem vergonha daquelas habilidades dela, meu Deus do céu. E às vezes essas habilidades serviriam até para a sua própria área técnica, mas ela tem vergonha de juntar as duas coisas porque disseram a ela que essas duas coisas são incompatíveis. Disseram a ela que essas duas coisas não casavam. Isso é loucura. Isso é loucura completa. Tem gente que tem uma grande capacidade artística de comunicação, mas ela não usa isso porque ela tem um diploma de direito e ela não quer aparecer aqui falando de um jeito que não seja o jeito da profissão. Ou que isso se aplica a qualquer coisa. Eu estou falando de direito porque eu fui advogado e, enfim, eu me sinto no direito, né, de falar mal da família. Eu me sinto no direito de falar mal da raça, porque eu já fiz parte da raça. Você entende? A pessoa tem medo, pô, ela tem medo das suas habilidades. Que loucura, velho. Não tenha medo das suas habilidades. Não tenha medo dos seus talentos. Não tenha medo das suas inclinações. Pelo contrário, desenvolva ao máximo o seu conjunto de habilidades. Às vezes, a resposta que você tanto procura para questões de ordem financeira está num movimento de humildade que você ainda não fez, de reconhecer as suas habilidades. Então, a solução não é ganhar na Mega Sena, a solução não é um emprego cair no céu, a solução é ser mais humilde. Aí você vai ganhar mais dinheiro, talvez. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque você vai cair em si e reconhecer que você tem aquelas habilidades e não se sentir constrangido por tê-las. Não sentir constrangimento de querer mudar, não sentir constrangimento de querer usar aquilo, não sentir constrangimento de querer desenvolver aquilo. Tem gente que tem capacidades culinárias absurdas, mas ela tem um constrangimento gigantesco de, na Páscoa, fazer um danado de um ovo de Páscoa e vender. Parece que é uma coisa impura, sabe? Parece que é um negócio assim que você está cometendo um mal, você está matando alguém. Não, meu filho, você está vendendo ovo de Páscoa. Por quê? Porque você sabe fazer ovo de Páscoa. Tem gente que não sabe fazer ou não está afim. Aí você vai resolver um problema dela. Aí ela vai lhe pagar para você resolver o problema dela, com o conjunto de habilidades que você tem. Ah, Pedro, eu tenho um certo conjunto de habilidades, mas eu ainda preciso aprender mais. Aí você aprende, amigo. A gente está em novembro. Você tem aí 4, 5 meses para aprender. Para testar uma receita, para testar outra. Ah, Pedro, eu tenho uma habilidade com idiomas, assim. Cara, eu queria começar a falar sobre isso. Você alguma vez já fez um plano de ação? Ah, eu quero aprender, eu quero começar a falar sobre idiomas porque eu tenho uma certa facilidade, eu desenrolo bem. Beleza, aí você pega todas as maiores pessoas do nicho. Você pega todo mundo que está fazendo sucesso falando sobre isso, você observa o que eles estão fazendo, você vê o que dá para incorporar, vê o que não dá para incorporar, vê o que da sua personalidade aquilo combina, o que da sua personalidade aquilo não combina, e aí você age no mundo, entendeu? Mas você não pode ter medo, pô. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o problema da maioria de vocês com o trabalho é que vocês têm medo, meu irmão. Chega a dar uma angústia, porque você vê os talentos se perdendo. Por medo. Por medo, porque o cara não consegue agir com esperança, com senso de sacrifício e com coragem. Não consegue. Porque tá amarrado por, sei lá, mil e uma coisa. Eu não sei se eu já contei para vocês essa história, né? Mas Tem muita gente nova aqui no perfil. Eu disse a vocês, eu vim do direito, né? E como foi a minha vida profissional? Minha vida profissional foi assim: fracasso atrás de fracasso atrás de fracasso, recheado com fracasso, com cobertura de fracasso, numa embalagem de fracasso, pelo preço de um fracasso. Essa foi minha vida profissional, entendeu? Pelo menos até os 30 anos. E eu sempre tive uma habilidade artística razoável. Desde criança, eu, apesar de ser muito introspecto, mas quando eu era chamado a falar publicamente, eu conseguia falar bem. Eu era um excelente contador. Excelente, não, entendo o que eu estou querendo dizer. Não era um exímio, um gênio, um prodígio, nada disso. Mas eu tinha uma memória um pouco mais sofisticada para a minha idade, quando eu tinha ali por volta de 4 ou 5 anos, e eu já recitava histórias, versos, etc., para a família e tal. Eu tinha essa capacidade de comunicação desde criança. E eu também tinha uma habilidade artística, né? Tocava em bandas, enfim, essa coisa de músico. Se vocês notarem direitinho, parte dessas habilidades artísticas forjam o que eu faço hoje. E ao longo da minha adolescência, isso foi ficando muito forte. Ao ponto de o meu desejo, ali por volta dos 15, 16 anos, cara, você tem muitos desejos nessa idade, né? Mas um dos meus desejos era fazer música. Isso até meus 20, 20 e poucos anos, né? Tocava em bandas, tocava em casamentos, né? Cheguei a abrir show para pessoas famosas, assim, tal. Cara, fazer música era tudo que eu queria. Só que na época não dava, tinha a questão da circunstância, né? Eu tinha que mudar de cidade, tinha circunstâncias familiares que me impediram disso. Aí eu terminei indo para direito. Por quê? Porque eu também gostava muito de história, eu gostava muito de debates. Veja, eu tinha capacidade de comunicação. Tinha uma capacidade de guardar e tratar dados e informações. Tinha uma certa inclinação a um pensamento filosófico, a um pensamento mais na área de humanas. Então, o direito me pareceu quase natural, né? Tinha os debates de escola, eu era chamado. Tinha as questões quando os professores falavam alguma coisa que a turma achava estranho. A gente ia dizer, Pedro, fulano disse isso, a gente estava esperando só tu chegar para na próxima aula tu falar tal coisa. Então existia isso, ou seja, existia essa capacidade de debate, de comunicação, de vencer com argumentos, enfim, de conseguir perceber essas coisas, essas nuances todas. Aí o direito me pareceu, enfim, era o que dava para fazer ali, né? E meu pai é advogado também, então ficou aquela coisa do desejo mimético, da questão familiar. Direito ainda era um curso muito bem visto, era muito difícil aqui na universidade, a concorrência era muito alta e tal. Então eu fui lá e fiz direito. No segundo ano do curso eu já sabia que eu não queria aquele negócio. Já sabia. Então fiquei ali, eu ia para a universidade, os meus colegas que me conhecem há mais tempo sabem, eu ia para a universidade com uma caneta e às vezes eu chegava, tinha prova, meu Deus, tem prova, que danada, minha Nossa Senhora, nem sabia que tinha prova. Chegava lá 9 horas da manhã, saía de 10 e meia, 11 horas, olha, um caos completo, eu tinha o menor interesse naquele negócio. Mas enfim, terminei o curso, né? Direito me parece um curso muito fácil e, enfim, foi tranquilo. Só que eu passei os 10 anos depois de formado sem ter noção nenhuma do que fazer da vida. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Inclusive por várias razões de ordem pessoal. Completamente perdido. Nesse meio tempo, eu continuei tocando em casamentos, aniversários. Nesse meio tempo, eu dei aulas particulares. Trabalhei como funcionário público contratado. Trabalhei numa avícola. Trabalhei dando aula em escolas de bairro, dando aula de filosofia, de história em escolinhas de bairro. Trabalhei fazendo tudo que você possa imaginar, né? Tentei, entrar pela vida acadêmica, com mestrado, essas coisas, realmente não deu certo. Mas enfim, eu não tinha muitos caminhos. Inclusive, trabalhei como advogado trabalhista. Mas só que faltava muita coisa. Porém, esse conjunto de habilidades que pulsava dentro de mim, eu nunca parei de desenvolvê-los. Eu não digo que foi nenhum movimento consciente, não, mas foi uma coisa instintiva mesmo, e a ação da graça. Mas eu nunca parei de desenvolvê-los. Então, enquanto eu estava numa dúvida atroz do que fazer da vida, ao mesmo tempo eu estava tinha certos sites, né? Assim que eu saí da universidade, eu lembro de um site em específico que falava sobre questões religiosas, de doutrina, etc., polêmicas, envolvendo essas questões. E se eu fechar o olho aqui, eu lembro perfeitamente do site. Eu sei onde, eu sei a distribuição do site. De tanto que eu li o negócio, eu decorei o site. E assim, eram milhares não, mas centenas de cartas com, enfim, respostas muito elaboradas, textos muito elaborados. Cara, eu tenho na minha cabeça um mapa do site. Enquanto eu estava perdido, eu estava mergulhado nessas coisas que me atraíam profundamente. E foi assim durante os últimos 15 anos. Até que chegou um momento em que eu estava no escritório, o último escritório em que trabalhei, e eu já estava num ciclo depressivo, né? Aconteceu uma vez em 2013 que eu fiquei numa baixa assim, fiquei mal. E em 2018 também muita ansiedade, sem saber o que fazer, perdido na vida. E aí, eu cheguei pro meu chefe e disse: "Ó, você trabalhou comigo em 2015, há 3 anos atrás. E você notou que teve uma diferença muito grande, né? Eu realmente não tô bem. Eu tô tendo dificuldade de concentração e tal. Já foi uma época que eu tava muito mal por conta dessas questões, né? Assim, sem saber o que fazer da vida, já há muito tempo, todos os meus amigos, enfim, já estavam voando. E eu estava morando num quarto na casa da minha avó, sem dinheiro para nada, quebrado, quebrado, quebrado até o talo. Ganhava R$ 700 por mês, quando muito. Ah, eu lembro que até essa época, o maior salário que eu tinha ganho na vida era R$ 1.500, que para mim, meu Deus do céu, R$ 1.500 era um absurdo. Tô rico, tô milionário, R$ 1.500. Eu nunca tinha ganho isso na minha vida toda. Ganhei na avícola, né? Quando eu trabalhei na avícola. Inclusive, o casal que me contratou para a avícola hoje é meu sócio, eles são meus sócios na escola, né? E aí, um dia em 2018, eu comecei a ficar mal. Antes disso, nesse ano de 2018, eu já comecei a usar o Instagram para falar dessas coisas que eu já falava. Então, o expediente no escritório terminava ali por volta das 5 horas, e eu ficava um tempo a mais no escritório, gravando story. Depois, em algum momento, talvez eu até mostre isso, né? Ficava gravando story, respondendo caixinha, fazendo as coisas lá no escritório. E eu comecei a colocar para o mundo da internet aquelas coisas que no final das contas eu já fazia. Então, em 2018, eu comecei a mostrar para vocês aqui na tela coisa que eu já fazia em 2010, 2009, 2008. Então, há 8, 10 anos atrás eu já fazia isso, né? E num dia em 2018, eu tive uma crise de ansiedade no escritório. E aí eu mandei uma mensagem, né, pro meu chefe. Um homem muito bom. Um homem muito bom, que eu tenho muito carinho, inclusive. E falei: "Ó, doutor Paulo, eu não vou mais trabalhar, tá certo? Não tem mais condição, eu não. Realmente isso não dá para mim e tal." Conversei com ele, né? Falei: "Pedro, mas você tem certeza? Você não tá tão bem, não toma essa decisão estando assim mal desse jeito, né? Você pode ter sido aconselhado, enfim, por pensamentos não tão adequados. Espera um pouquinho e tal." Mas eu vi que eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha menos de R$ 1.000 na conta. E aí eu pedi demissão. Eu pedi demissão e comecei e fiz: "Cara, não tenho mais o que perder. Eu vou fazer aqui o que eu fazia sempre, só que agora eu vou cobrar." E aí foi a época em que foi lançado aquele filme do Rei Leão, o novo, né? O live action lá do Rei Leão. E eu inventei um negócio chamado A Semana do Rei Leão, em que eu fazia a identificação dos personagens do Rei Leão com certas virtudes, né? Timão e Pumba com a gula e preguiça, Simba e Nara. Nara ou é Nala? Nala, eu acho, né? Simba Inala com a vocação e responsabilidade, a Rafiki com a sabedoria, Scar com a inveja e Mufasa com a nobreza. Então eu fiz essa análise e no final eu lancei um aulão que durou 3 horas. Eu fiz um Xiaomi, que era o meu celular, uma qualidade bem ruinzinha. Mas enfim, aquela época eu ganhei R$ 3.500. Meu Deus do céu, R$ 3.500 é dinheiro demais, é dinheiro demais. Vixe Maria, eu ganhei R$ 3.500 em uma semana só. Eita, quase que derruba tudo aqui. Eu ganhei R$ 3.500 numa semana só apenas. Minha Nossa Senhora. É dinheiro demais, minha gente. Eu não vou conseguir lidar com isso, não. E aí eu comprei o um celular melhor. Aí depois eu lancei um outro aulão. Comprei o primeiro iPhone. E comecei a fazer as coisas, né? Dando aulas aqui, cobrando R$ 150 por aula inicialmente, dando aulas aqui e tal. Só que o que eu quero dizer a vocês, que o que vocês viram acontecer, estão vendo acontecer aqui, né, publicamente, com relação ao perfil e essa vida profissional que vocês observam em mim, ela na verdade foi fruto de muitos e muitos anos desenvolvendo certas habilidades, sem ter medo dessas habilidades, inclusive vivendo uma década inteira de fracassos profissionais retumbantes, entendeu? De fracassos profissionais retumbantes. Então, assim, quando eu vejo as pessoas se reclamando de não ter dinheiro ou coisa desse tipo, meu Deus do céu. Cara, pelo amor de Deus. Tu realmente acha que só você tá nessa situação? Ou perdidas na vida? Eu sei, minha gente, exatamente como é isso. Eu não sei como você sente, porque você sente do seu modo, né? Mas entenda, a situação eu consigo compreender. Porque eu também já tive nessa situação. Só que a maneira com que as coisas foram revertidas para mim foi rezando e fazendo aquilo que era necessário fazer, aproveitando a oportunidade e tendo me preparado para saber como agir quando a oportunidade chegasse. Porque o que a gente chama de golpe de sorte é quando a sua boa vontade em se preparar encontra a providência de Deus que monta a situação para aquela preparação que você teve a boa vontade de fazer. Então é quando a preparação encontra a janela de oportunidade, entendeu? Só que isso é possível se você não tiver medo nem preguiça de desenvolver suas habilidades. Se você não tiver se importando tanto com o que as pessoas estão falando. Eu lembro do evangelho do cara de Bartimeu, o cego que na estrada começa a gritar por Cristo e as pessoas mandam ele calar a boca e aí é que ele grita mais forte. E ele grita tanto, perturba tanto que Nosso Senhor diz, chame ele. E aí a vista dele é restituída, ele é curado. Cara, se Bartimeu tivesse preocupado com o que os outros tinham dito, ele tinha morrido cego. Se Bartimeu tivesse preocupado com as pessoas que mandaram ele parar ou calar a boca, ele teria morrido cego. Você não pode, não pode, colocar a sua vida na mão de outras pessoas desse jeito, cara. Não pode. E aí nós voltamos ao início da nossa conversa, né? Sabe por que muitos dos problemas profissionais não são resolvidos? Sabe por que muitos problemas financeiros não são resolvidos? Muitas questões de trabalho não são resolvidas? Porque a pessoa está com uma personalidade frágil, pô. É isso. Não é que o mundo está contra você, não é que todo mundo teve mais oportunidades que você, é só a sua personalidade que não está fortalecida para lidar com aquela situação. Talvez, se em algum momento da vida nós fôssemos mais humildes, mais corajosos, mais esperançosos, conseguiríamos resolver um problema profissional de 5, 10 anos em 1 ano ou 2. Porque isso iria nos mover a fazer certas coisas que iriam causar certos resultados. E esses resultados nos tirariam, nos colocariam em algum lugar diferente. Você percebe o que eu estou dizendo? É assim que funciona. Então reze, meu filho. Eu queria que a minha situação profissional mudasse. Não tem problema nenhum você rezar pedindo isso. Mas antes, reze para que a sua personalidade mude a ponto de você conseguir enxergar a oportunidade e saber agarrá-la quando ela chegar. Entendeu? Então, Todas as batalhas são vencidas ou perdidas no coração humano. Todas. Inclusive da sua vida profissional. O coração humano é o palco onde todas as batalhas são travadas. Isso significa dizer que a gente ganha de dentro para fora. Toda vitória é uma vitória de dentro para fora. Entendeu? Inclusive a vitória sobre os boletos. Inclusive a vitória sobre as circunstâncias, muitas vezes até desfavoráveis mesmo, do ambiente profissional. Muitas vezes a vitória sobre um conjunto muito restrito de habilidades. Quem sabe? Mas toda vitória é de dentro para fora. Toda vitória é de dentro para fora, não se engane. Não se engane. Não se engane. Não reze só pedindo dinheiro, sabe? Reze pedindo uma personalidade que, se o dinheiro chegar, não seja naufragada pelo dinheiro. Reze pedindo uma personalidade que, quando o dinheiro chegar, não seja esmagada pelo dinheiro. Se você fizer isso, você ganha a personalidade e o dinheiro. Talvez. Se você não fizer isso, você perde os dois. Entendeu? E é isso. Vamos às perguntas. Misericórdia, como eu já falei hoje. Indefectível Caio, você tem perguntas aí, Caio? Tu mandasse um monte, não foi? Rapaz, espera aí que a indefectível Luana também tá me mandando aqui perguntas como se não houvesse amanhã. Espera aí. Vamos começar aqui. O que chegou de print aqui no meu WhatsApp não foi brincadeira, viu? É isso aí, querido Luana. Vamos embora. Vamos lá. Almeida Dias dizendo: pelo amor de Deus, deixa essa live gravada. Preciso colocar a criança para dormir. Essa live vai ficar disponível para os assinantes do DPA, viu, Luciana? Fica tranquilinha. Aqui eu estou falando para o Instagram, eu estou com a câmera ali no YouTube em altíssima resolução. Essa câmera de cá é uma câmera hollywoodiana. Bora lá. Luciana Fernandes pergunta: como descobrir as habilidades? Luciana, bora lá. Como descobrir as habilidades? Cara, essas habilidades de que eu falo é o que as pessoas compreendem como dom. O que é o dom? É uma habilidade inata, é uma certa inclinação. Certo? Essas habilidades, elas podem ser mais ou menos vistosas. Elas podem ser mais ou menos intensas, mas elas sempre existem, né? Às vezes a gente diz assim que não tem dom nenhum, porque a gente só imagina dom, sei lá, a pessoa que canta, que toca, a pessoa que tem uma habilidade matemática, né? A pessoa que joga xadrez, sei lá, a pessoa que tem uma habilidade física, ele domina um esporte, enfim, qualquer coisa desse tipo. A gente só entende dom, essas manifestações, né? Mas dom não é isso, é toda aquela carga inata que você tem, e por óbvio, você não pediu por ela ou a construiu, você nasceu com ela, mas que lhe inclina a uma determinada situação, lhe inclina a um certo conjunto de interesses. Então tem gente que tem um dom de escutar as pessoas. Ela consegue escutar as pessoas, ela consegue entender o que as pessoas estão falando, ela consegue ser diplomática. Tem gente que tem uma habilidade, não da diplomacia, mas tem gente que tem uma certa habilidade de ser mais incisivo, tem uma habilidade de ser mais duro, tem uma habilidade de resolver questões mais difíceis, mais delicadas, tem uma certa inclinação ao destemor e à força. Veja, tanto a característica diplomática quanto essa característica mais irascível são inclinações, são habilidades. Tem gente que tem uma habilidade social maior, tem gente que tem uma habilidade intelectual maior. Tem gente que tem certas habilidades que foram despertadas por conta da vida que ela teve. Quer dizer, tem gente que o pai é mecânico e a pessoa passou a vida ali na oficina e ela consegue lidar muito bem com questões materiais. Ela consegue consertar coisas, ela tem uma habilidade material muito grande, ela consegue lidar com o mundo material mais bruto, né? Então, se ela for consertar isso aqui, ela consegue consertar bem. Se ela for desmontar o motor, ela consegue desmontar. Não só porque ela tem isso, mas porque ela passou a infância toda vendo aquilo acontecer. Então, certas circunstâncias da vida, elas também fazem eclodir certas habilidades. Mas todo mundo tem habilidades. Todo mundo tem inclinações. Uma pergunta seria assim: o que é que você gosta de fazer? E das coisas que você gosta de fazer, quais são aquelas que você sabe que consegue mesmo? Ah, Pedro, eu só gosto de conversar. O que eu sei é conversar. Claro, isso significa dizer que você pode ter uma habilidade social muito razoável. Você pode ter uma habilidade de comunicação muito grande. Isso pode servir para fofocar, é verdade, mas pode servir para ser radialista, pode servir para ser jornalista, servir para você ser um comunicador, pode servir para você ser um influencer, pode servir para você conseguir liderar grupos, pode servir para você conseguir ser diplomático em reuniões, conduzir reuniões, para lidar com RH. Vocês percebem? Até essas características pessoais, tem pessoas que são mais inclinadas a ver o mundo com método, com ordem, uma coisa depois da outra. Tem gente que tem uma natureza mais expansiva, que é mais intuitivo. Veja, tudo isso compõe um conjunto de habilidades pessoais. Então, eu realmente acredito que não é tão difícil assim você perceber as suas habilidades, sabe? Eu acho que é mais uma questão da gente não ter pudor em admitir as habilidades que possui. Olha, isso aqui é importante. Admitir as inclinações e as habilidades que possui significa admitir também as inclinações e as habilidades que não possui. Mesmo gostando, mesmo querendo possuir, mas eu não possuo. A gente também tem que ter essa consciência, entendeu? E não ter vergonha disso. Não ter vergonha disso. Eu tenho um conjunto de incapacidades que fala, caramba, eu gostaria de ter essa habilidade, mas bicho, isso para mim é muito difícil. Eu até faço, mas eu faço forçando a natureza, entendeu? Não é natural. Para mim não é natural. Eu faço forçando a natureza, porque é preciso fazer, porque eu sei que tem que melhorar, mas não é uma coisa inata. É uma coisa aprendida até com uma certa violência para eu poder efetivar. Então, assim, eu tenho que ter uma boa noção, ou pelo menos uma noção suficientemente razoável, das habilidades que eu possuo. Isso vai me dizer também das habilidades que eu não possuo e matar certas fantasias que eu carrego em mim. Caio, tu desenrolou a aguinha? Por favor. Faça essa fineza. Dê de beber a quem tem sede. Aí tá certo. Vocês entendem, pessoal? Então, minha querida Luciana Fernandes, eu acho que se você parar um pouquinho, você vai ver com uma certa facilidade quais habilidades você tem, certo? Olhe sem pudores e você vai fazer. Ah, cadê? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Do copo de azeitona, né? Alguns milhões depois e o cara não compra um copo de azeitona. Não compra um copo decente. Mas sabe o que é o pior? Esse copo não é meu, não. Caio comprou só pra ter sempre um copo de azeitona aqui quando eu viesse gravar no estúdio dele. Você vê o que é uma pessoa atenciosa, né? Itaciara Barreto dizendo: estou tentando me recolocar na minha área e não estou conseguindo. Boleto chegando e evitando outro trabalho, tipo motorista de aplicativo, porque me sinto humilhada. Sua fala abriu meu coração. Ô, minha filha, que coisa tão boa. Olhe, Deus abençoe o seu Uber, tá certo? Deus abençoe as suas corridas. Que você faça dezenas e dezenas e dezenas de corridas num dia, consiga pagar as suas dívidas. Pare com esta frescura, minha querida. Eu estou dizendo isso com todo o carinho do mundo, viu? Pare com esta frescura e vá lá. Seja motorista de aplicativo, pague suas dívidas e viva bem. Né? E nesse meio tempo, continue estudando as coisas da sua área. Se você quer continuar nela, vá se aprofundando, faça curso enquanto você está dirigindo, não importa. Né? Não é uma coisa ou outra. Dá para fazer as duas coisas na maioria das vezes. Dá para fazer as duas coisas. Viu? Que notícia boa. Depois, minha filha, manda uma foto para você no Uber, assim. Aqui. De motorista, certo? Vai dar certo. Uma pessoa perguntando aqui, ó. Depois dos 30, ainda é possível se tornar uma pessoa próspera financeiramente? Ah, bonitão. Assim você deixa fácil, né? É claro que é, meu filho. Que danado de desespero é esse? Tu realmente acha que depois dos 30 a vida acabou, é? Depois dos 30, na nossa geração, é quando as pessoas estão tomando consciência do que precisam fazer para viver. Porque antes disso, a pessoa ou estava vegetando, ou não sabia o que estava acontecendo, não estava fazendo nada de bom. Entendeu? As pessoas aqui dos últimos 20, 30 anos para frente são pessoas que, no mais das vezes, estão conseguindo ter uma certa consciência da vida depois dos 30. É claro que tem. É claro que tem. Pelo amor de Deus. Deixa de desespero, cara. Vai atrás de fazer o teu. Ah, deixa eu ver aqui agora. Vi as perguntas da indefectível Luana. Agora eu vou ver as perguntas que o indefectível Caio selecionou aqui. Bora lá. Jana Cleide pergunta: podemos levar tudo isso que está falando para qualquer tipo de trabalho? Digo, trabalhando para mim mesma. Especialmente se você estiver trabalhando para você mesma, viu, Jana Cleide? Eu vou lhe dizer: os momentos na vida em que eu precisei de mais disciplina foram os momentos da vida em que eu não tive patrão. Quer dizer, não é que eu não tenho, né? Eu tenho 205 mil patrões, que são as pessoas lá do Instagram. E é, cara, é muito interessante você notar como o grau de disciplina exigido para você trabalhar para si mesmo é muito grande, porque, entre aspas, não tem ninguém cobrando, né? Então é necessário você querer mais, querer com mais vontade. Então é claro que tudo isso que eu estou falando, tudo que eu falei se aplica às pessoas que estão trabalhando por conta própria. Perfeitamente. Cadê? Como saber quem devemos ouvir e quem não? Como saber quando é vaidade e quando é necessário ouvir opiniões? Veja, minha filha, a questão não é quando é necessário ouvir opiniões. É que não tem problema em você pedir conselhos. Não tem problema em você prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Você não se deixar influenciar, não se deixar conduzir pela opinião dos outros, não quer dizer necessariamente você fechar os ouvidos às opiniões de todos, como se você fosse uma ilha e nada interferisse em você. Se você estivesse cercado de água por todos os lados e nada chegasse em você. Não é isso. Você pode até ouvir as opiniões, você pode pedir conselhos. A diferença é você se deixar levar por esse desejo de que os outros lhe aprovem. Note, se você pede conselhos para tomar a sua decisão, isso é uma coisa sábia, isso é uma coisa boa. Aliás, a própria Escritura diz, né, a vitória depende do grande número de conselheiros, para dizer que ouvir os conselhos é uma coisa muito boa, não tem problema nenhum. Agora, se você escuta os conselhos e você toma a sua decisão para ter a aprovação da pessoa que lhe aconselhou, aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um grave problema. Entendeu? Porque aí a gente está lidando com um defeito de personalidade que pode, deve e tem como ser corrigido. Como descobrir as habilidades? Eu já respondi. Denise Costa dizendo que chegou aqui na Semana do Rei Leão, né? Raira é? Minha filha, seu nome é isso? Raira Cavalcante, dizendo assim: estava certa que seguiria pela formação inicial, farmacêutica. Mas Deus me abençoou com duas crianças atípicas e hoje sigo, ainda que timidamente, pela área da educação. Que maravilha, minha filha. Seja feliz, continue estudando, continue aprendendo. Vai dar tudo certo, né? Aqui na equipe, eu tenho uma amiga querida que saiu da CLT para vir para o mercado digital. E uma das razões que ela fez essa mudança foi também o filhinho dela, que é autista, e ela quis algum meio ali de ficar mais próximo, de ter uma certa flexibilidade de horário, e hoje está aqui na equipe, graças ao bom Deus, me ajudando bastante. Minha querida Valdenise, olha aí, ela aparecendo. Cheiro grande, Val. Obrigado por tudo. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Caio, selecionasse mais alguma coisa aí?
15 anos estudando engenharia, mas não sinto que é meu destino. O que fazer? Gabriel Lima.
Gabriel Lima pergunta: 15 anos estudando engenharia, mas não sinto que é meu destino. Cara, tu botasse em termos muito pesados, parece até que eu estou escutando uma profecia de um oráculo, né? Você foi destinado à engenharia. Tem calma, como é o nome dele?
Gabriel Lima.
Tem calma, Gabriel. Tem calma, cara. Note, eu não sei qual é o grau dessa sua sensação, né? Você pode estar ansioso, você pode estar desgostoso por uma série de razões, você pode não ter conseguido se instalar bem no mercado. Às vezes não é nem que a pessoa não tem habilidade naquela área. Às vezes ela não aprendeu a ganhar dinheiro naquela área, porque as universidades não ensinam isso, né? A pessoa não aprendeu a ganhar dinheiro, a pessoa não aprendeu a se relacionar bem, a pessoa não tem muitas habilidades sociais, não tem muitos contatos, não aprendeu a usar a internet para isso e fica ali meio perdido profissionalmente por uma série de razões que são alheias à profissão propriamente. Quando eu digo profissão, estou restringindo ao conhecimento técnico da profissão, né? Às vezes a pessoa tem muitas habilidades para ser um excelente engenheiro, mas ela não tem habilidade para conseguir contratos, ela não tem habilidade para lidar bem com pessoas, etc. Então, assim, a minha pergunta para você é: quando você diz eu não sinto que a engenharia é para mim, o que lhe moveu essa sensação? É assim, você tem habilidade, mas lhe falta alguma coisa para conseguir se encaixar no mercado? É que você realmente não tem atração nenhuma pela engenharia e está nisso por razões quaisquer da sua vida? O que lhe levou a sentir esse tipo de coisa? Veja, a motivação dessa sensação, ela é mais importante do que a sensação em si. Compreende? Então eu teria que conversar, né? Eu teria que conversar com você especificamente para saber, né, o que tá acontecendo de verdade. Então eu teria que conversar bem. Mas a minha pergunta é, não é bem minha pergunta, né? O conselho que eu lhe dou é: investigue a raiz dessa sensação, né? Investigue isso. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Perguntam aqui, como ajudar o namorado a controlar melhor os gastos? Até onde é o limite dessa ajuda? Eita, aqui a pergunta de US$ 1 milhão, né? Teve gente que perguntou, teve uma outra aqui, ó, que perguntou assim. Cadê, meu Deus? Ô, rapaz, eu vi aqui. Vi a pergunta agorinha. Cadê? Emprestei cartão, familiar deve 20 mil. Tá doente, mas quando fez a dívida não estava. Ela trabalha, eu pago ou não pago? Somente você botou para eu decidir se você paga ou não paga uma dívida de 20 mil de um familiar doente, né? Veja, essas perguntas aqui, elas são importantes. Por quê? Amanhã, a aula de amanhã vai ser sobre relacionamentos. Inclusive, já vou usar essas duas perguntas aqui como um gancho para a gente falar como lidar com relacionamento e dinheiro, que é uma questão muito delicada, né? Sobretudo quando você está falando de famílias, né? Como é que você mantém um relacionamento familiar, um relacionamento com um amigo, quando dinheiro está envolvido, né? Esse terreno aí, esse terreno meio pantanoso dos relacionamentos quando o dinheiro entra no meio deles. A gente vai falar sobre isso amanhã, né? A gente também vai falar amanhã a respeito dessa questão que envolve quando você toma decisões e a maneira como essas decisões impactam a vida dos outros, porque isso também tem a ver com relacionamento. Não percam a aula de amanhã, inclusive, tá certo? Não percam de modo algum e chamem mais pessoas. Nós estamos aqui em, estávamos em 700 pessoas, a média 700 pessoas, né? Chamem mais pessoas, anunciem isso. Eu estou contando com vocês para espalhar a boa nova, tá certo? Vamos espalhar essa live, vamos espalhar essas aulas para o maior número de pessoas possível. Então, façam isso e eu agradecerei bastante. Teve gente aqui que fez mais algumas perguntas, eu vou continuar aqui, deixa eu ver.
Chegou um engenheiro aqui dizendo que consegue um pedreiro para a escola.
Os caras já conseguiram pedreiro para mim. Manda direct, cara, manda direct que a gente desenrola. Uma pessoa mandou aqui, ó: emprego garante sustento, o por fora garante 3 vezes mais dinheiro, o fixo atrapalha o extra, mas é estável e garantido. Cara, ó, eu não sei nada da tua situação, tá certo? Eu não te conheço, não conheço a tua vida, não sei como é a tua personalidade. Mas eu, Pedro Augusto, eu prefiro apostar na força do que na segurança. Porque às vezes, quando você aposta na segurança, não necessariamente você conquista a força. Quando você aposta na força, via de regra, você conquista os dois. Você conquista a força e a segurança. Então, quando você diz que o por fora lhe rende 3 vezes mais do que o fixo, e o fixo está atrapalhando o por fora, eu acho que eu tenho uma inclinação a escolher aquilo que me dá mais força, aquilo que me dá mais capacidade. Entendeu? Ainda que ao custo da estabilidade. Eu, pessoalmente, certo? Inclinação pessoal. Mas, novamente, eu não sei como é a sua situação e realmente não sei porque você considera tão importante essa garantia, essa estabilidade. Novamente, nós teríamos que conversar em privado para eu saber especificamente suas razões ou então você esmiuçar melhor, né, a sua circunstância aqui. Mas eu tendo a apostar na força, certo? Eu realmente tendo a apostar mais na força. Ah, nessa questão de relacionamentos e trabalho, ainda tem muita coisa para dizer, né? Tem muitas mães que estão aqui, mulheres que querem ter uma renda, né? E às vezes dentro da nossa bolha, né, dentro da nossa vila, existe a mulher que quer ganhar seu próprio dinheiro é meio mal vista. Vocês estão notando isso ou não? Porque eu tô. Não sei se eu tô ficando doido, mas eu tô notando isso. A mulher que quer ganhar algum dinheiro, ela é meio que mal vista, né? Que ela tem que ser a mulher da família americana dos anos 50, né? Até a estética é da família americana burguesa dos anos 50, como se isso fosse o ápice da moralidade e da civilização. Eu realmente não gosto dessa postura, entendeu? Até porque, como eu comecei a live falando, o trabalho, ele é uma necessidade. Então, assim, você sempre vai estar trabalhando em algo. Se é remunerado ou não, mas você sempre vai estar trabalhando. Você sempre vai ter que estar dando sentido à sua vida através do trabalho. Isso sempre vai acontecer. Então, quando alguém diz assim, mulher não trabalhar, você tem que ser bem específico ao dizer, ao falar de ter profissão e emprego fora, né? Porque trabalhar é humano. Uma pessoa que não trabalha, ela está sendo menos gente. E para ser mulher, me parece que o princípio é ser uma pessoa, né? Só uma mulher, só uma pessoa consegue ser mulher, só uma pessoa consegue ser homem. Então, antes do masculino e feminino, em particular, você tem a pessoa genericamente. Você tem a pessoa no geral. Você tem um ser humano em geral e aí você tem um masculino e feminino em particular. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ser gente. Aí depois você é masculino ou feminino. E para ser gente, você tem que ter o trabalho incrustado ali naquele negócio. Então, tem muitas mulheres no nosso meio que gostariam de trabalhar e às vezes elas têm certos pudores, porque elas não sabem como fazer, que entram num conflito que é realmente o conflito feminino por excelência, né? Assim, como é que você desenvolve uma habilidade profissional que lhe renda algum dinheiro e ao mesmo tempo como você não deixa isso prejudicar o seu cuidado com os filhos ou o seu relacionamento com os filhos, ou pelo menos não prejudicar tanto. Isso é um dilema que todas as mães passam, não é verdade? A nossa grande graça é que nós temos a internet aí, então você tem um leque gigantesco de trabalhos que podem ser feitos desde dentro do ambiente doméstico. Então eu sou muitíssimo favorável. Muitíssimo favorável mesmo a que as mulheres que estão me escutando, estão me ouvindo, sejam capazes de desenvolver as suas habilidades, ainda que não precisem usar, mas sejam capazes de desenvolver as suas habilidades para usar se necessário. Eu realmente sou a favor disso. Quer dizer, o fato de você viver num ambiente doméstico não quer dizer que você tem que se emburrecer, que você tem que parar de estudar, que você tem que parar de ler, que você tem que parar, inclusive, de ganhar dinheiro. Porque tem uma multidão de coisas que dá para fazer dentro do ambiente doméstico e monetizar essa multidão de coisas, tranquilamente. Então, é claro que é um equilíbrio delicado, óbvio que é um equilíbrio mais delicado, mas eu acredito que dá, sabe? Acredito que dá. Tem uma certa cultura se espalhando dentro da nossa bolha, digamos assim, que é a cultura da esposa troféu. Que a esposa troféu seria o estereótipo, né? Jocoso, é a mãe que vai buscar o filho na escola às 5 horas e vai com a roupa do Pilates que ela fez às 4, né? Então ela tá de tarde ali o tempo todo e ela vai no meio da tarde para o Pilates porque ela não precisa cumprir horário comercial, porque ela não trabalha fora. Então ela tem toda essa flexibilidade de horário. E eu entendo o que o pessoal quer dizer com esposa troféu, não tenho nada contra o fato da mulher ser sustentada, pelo contrário, para mim como homem seria um prazer fazer isso. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, não é que a pessoa quer ser uma esposa troféu, eu estou dizendo pelo que me chega, certo? Não é que a pessoa quer ser uma esposa troféu porque ela quer dedicar mais tempo ao trabalho de educar as crianças, a cuidar do ambiente doméstico, enfim. Não é que ela quer deixar de trabalhar no mundo profissional para trabalhar no mundo doméstico. É que ela quer não trabalhar. Tá entendendo? E aqui a gente tem um sério problema. Voltamos ao início da história. Voltamos ao início da nossa live. Ela quer não trabalhar. E isso aqui, cara, claramente é um desvio. Claramente vai dar errado. Porque uma coisa é você trocar um trabalho que lhe pareça ter menos sentido por um trabalho que você observa ter mais sentido para você. Show de bola. Tem problema nenhum nisso. Nenhum, zero. Zero problema. Outra coisa é você trocar esse trabalho que não tem sentido para não fazer nada e encontrar sentido na vagabundagem. Aí a gente tem um problema. Entendeu? Porque se o objetivo é não fazer nada, tá errado. Tá completamente errado. Certo? Deixa eu ver aqui o. Bora lá ver. Só tem mais algumas perguntas? Não? Eu já tô falando há quanto tempo, Caio? Pronto. Estou falando aqui há 1h30. Eu acredito que já fomos. O que é que vocês vão fazer amanhã? Amanhã vocês vão assistir a aula de relacionamentos. E o que é que vocês vão fazer de hoje para amanhã? De hoje para amanhã vocês vão mandar essa live para todo mundo que vocês conhecem. Todo mundo que vocês conhecem, tá certo? Vai mandar para os grupos de WhatsApp, vai falar, vai printar. Ó, eu tava assistindo aqui, né? Vai tirar um print meu sorrindo, maravilhoso, para espalhar pelas redes sociais de vocês. Eu vou até fazer uma pose. Vai, printa aí. Isso, que maravilha. Aí vocês espalham, falam sobre isso e vamos trazer mais um para a live de amanhã, tá certo? Lembrando que, para as pessoas que assistiram essa live e não participam do DPA, essa live irá para o DPA. Para quem não conhece, o DPA é o programa Direção Pedro Augusto, né? É um programa de desenvolvimento pessoal e espiritual feito para você amadurecer, adquirir força, conseguir se guiar no mundo e realmente ter alguém que pegue na sua mão e lhe dirija por todas essas questões. O que vocês estão vendo aqui é apenas um aperitivo do que existe lá no DPA, né? São mais de 80 aulas, aulas semanais subindo toda semana, por óbvio que é semanal, né? Toda segunda-feira as aulas sobem lá, tem muitos módulos falando sobre fortaleza, constância, desânimo, a arte de lidar com as próprias faltas, além dos casos avulsos que vocês mandam e eu comento lá ao vivo, tá certo? Então é isto. Entrem no DPA, essas aulas ficarão salvas. O DPA a R$ 29,90 por mês vai ser a última oportunidade para você adquirir o DPA a R$ 29,90, tá certo? Ao final desse mês, o DPA irá para R$ 49,90. Então, o novo DPA será lançado agora e ele continuará por R$ 29,90 até a mudança para R$ 49,90. Então, corram! Adquiram, será um prazer tê-los conosco. Seja também família DPA, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza, os testemunhos abundam. Eu tenho certeza que vocês lucrarão muitíssimo participando do nosso programa de desenvolvimento pessoal e espiritual. Beleza? Então, pessoal, é isto. Cheiro grande para todos vós. Fiquem com Deus e até amanhã às 8h30. Tragam mais alguém. Abração.